eu vou precisar de uma enfermaria, eu vou precisar de uma atenção maior, eu vou precisar de oxigênio. Eu preciso saber, na minha capacidade instalada, onde estão esses leitos. Se eu preciso criar novos agora, ou se eu tenho um tempo para respiro. E esse tempo de respiro é impossível dizer, porque eu não sei como é que vai ser o comportamento. Se as pessoas não ficarem em casa, eu posso ter uma explosão em 15 dias. Mas se as pessoas ficarem em casa, essa explosão pode diluir ao longo de 90 dias. Então, se com uma participação minha, não ficando em casa, eu for para a rua e muita gente se contaminar de uma vez e muita gente se tornar sintomático, o que que vai acontecer? Vai faltar leitos de enfermaria, vão faltar leitos de UTI. Mas se eu consigo que as pessoas fiquem em casa, essa curva se torna mais abrandada e o número de leitos que eu vou precisar, vão pular. Isso é só um número hipotético. Eu precisaria de 1.000 leitos. Numa ascensão rápida, eu posso precisar de 100 leitos ao longo de 90 dias. São coisas distintas. A gente precisa trabalhar com os dois cenários, mas as pessoas precisam nos ajudar. As pessoas precisam entender que o momento é de ficar em casa. Quantos leitos de CTI? Tudo isso nós estamos trabalhando e levantando a partir, inclusive, dos modelos matemáticos que estão sendo trabalhados através do pessoal da própria universidade com os dados que nós estamos informando.
Prefeito, seguindo com pergunta da Rádio CBN. Neste momento em que muitas pessoas estão defendendo o retorno à vida normal, eles querem saber exatamente quantos aparelhos de respiração mecânica nós temos disponíveis em Juiz de Fora.
É importante que a gente, eu já disse, já dei essa resposta na primeira entrevista coletiva do dia 16/3. E eu não vou responder de forma irresponsável. Nós sabemos, todos nós aqui sabemos, e toda a cidade de Juiz de Fora sabe, que já fora do ambiente de Covid-19, nós já tínhamos uma grande fragilidade com relação a leitos de UTI. Porque se não fosse assim, nenhum cidadão teria que entrar na justiça pedindo mandado de segurança para garantir para o seu ente querido, para o seu pai, para a sua irmã, para o seu namorado, para a sua namorada, uma vaga numa UTI. Então isso é real. Não temos. O que nós estamos buscando hoje? Primeiro, parece uma coisa menor, mas estatisticamente nós vamos encontrar valor no que eu vou dizer aqui agora. Quando nós estamos impedindo que as pessoas saiam, nós estamos diminuindo o número de pessoas circulando com carros, com moto, ou num ambiente muito mais favorável para que esses carros que estão deslocando, estamos diminuindo o número de quê? Acidentes. Acidentes, que é a principal causa de ocupação de UTIs no Brasil. Acidentes com politrauma. Então, nós já estamos contribuindo para vagar leitos nas unidades de terapia intensiva. Quando nós preocupamos em fazer com que as pessoas não façam cirurgias eletivas, nós sabemos que mesmo cirurgias eletivas, alguns casos precisam período de observação de 24, 48, até 72 horas em ambiente de terapia intensiva. Nós não teremos essa ocupação por 3 dias, por 2 dias, que estarão disponíveis. Então, nós estamos construindo alternativas técnicas para, com aquilo que nós temos hoje, melhorar essa atenção. Mas, mais do que isso, nós estamos insistentemente cobrando do Estado a liberação de leitos nos hospitais de Juiz de Fora, que tem capacidade de ampliar o número de ventiladores mecânicos nas suas unidades de terapia intensiva. Então é importante, é isso que mais queremos deixar para a cidade de Juiz de Fora, para todo mundo. Nós estamos trabalhando com os diversos cenários da forma mais responsável possível, da forma com maior vontade de acertar. É isso que nós precisamos dizer. E queria dizer, porque se não estou equivocado, o início da pergunta estava muito em questionar a volta também às atividades normais. Hoje, continuamos insistindo, ficar em casa.
Prefeito, exatamente. Todos os veículos de comunicação, apesar de o senhor ter falado muito incisivamente no começo da nossa coletiva sobre o recado das pessoas ficarem em casa, existiu, a partir dessa semana, um movimento maior pedindo um retorno às atividades, sobretudo do comércio. Então, todos os veículos perguntam isso. Vai existir um abrandamento no decreto que o senhor expediu? Existe uma possibilidade de voltar ao funcionamento com alguma limitação? Como fica isso a partir de agora?
Eu gostaria de insistir que até que algum fato novo aconteça, o decreto está em vigor. Está em vigor. Todas aquelas atividades e serviços que são importantes para garantir tranquilidade à população, supermercado, aí vamos variar um pouco só para os exemplos ficarem claros, né? Desde a padaria, o supermercado, a peixaria, a oficina mecânica, porque na hora que a ambulância furar o pneu ou arrancar uma porta, precisa ser, vai estar aberto, pode estar aberto. Agora, aquilo que não é necessário, eu não preciso, e com todo o respeito que eu tenho a cada empresário dessa cidade, hoje, agora, não é hora de eu abrir lojas aonde eu vou vender roupa, sapato. Não é o momento para isso. Então, nós vamos continuar com o decreto no mesmo lugar que ele se encontra. Como eu disse, a doença é dinâmica. Se dados novos nos mostrarem que as medidas estão muito intensas, que o remédio está amargo além daquilo que, do que ele deveria ter na sua dose, nós vamos rever. Mas hoje a decisão é essa. Entendo a preocupação também do setor econômico. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: esse momento é de uma guerra contra uma doença. Então, quem tem que falar alto é a saúde. A questão da economia, os economistas precisam buscar a forma de resolver os problemas da economia. E aí precisa que o governo federal, que é quem pode emitir moeda, o governo federal, que é quem pode dar auxílio às empresas, o façam. Nós, aqui na ponta, o que nós conviveremos no futuro são com as pessoas que nós não conseguiremos salvar, são com as pessoas que morrerão na porta dos nossos hospitais, se a gente não ficar em casa. Então, eu estou tranquilamente dizendo isso, com toda certeza, com toda tranquilidade, que em Juiz de Fora, a Prefeitura está tomando as medidas para diminuir, sim, o número de pacientes graves que passarão, muitos deles passarão por esse perrengue, ficando em unidade de terapia intensiva e se recuperarão. Mas muitos deles morrerão. Podem ser entes de qualquer um de nós. E eu quero ter certeza de que a minha parte eu cumpri. Por outro lado, dizer que nós precisamos saber que as medidas que não forem, que essas medidas dificilmente, a não ser por análise comparativa com outros lugares, não serão muito demonstradas para a população no geral, se na hora que a gente tomar a decisão, se a gente tomou a decisão certa ou errada. Porque nós vamos ter a diminuição do número de óbitos? Vamos. Mas vai, isso lá no final, nós vamos continuar carregando óbitos. Isso é que a gente precisa ter o entendimento. E, desculpem a cada cidadão de Juiz de Fora, mas eu há 37 anos, mais ou menos, eu fiz um juramento hipocrático, que eu lutaria sempre pela vida. E não é por estar na função de prefeito que eu não vou cumprir o meu juramento hipocrático.
Prefeito, pergunta enviada pelo Jornal Tribuna de Minas. Está agendada para segunda-feira, dia 30, uma carreata que pede o retorno do funcionamento do comércio. O que a prefeitura tem a dizer a respeito? Este ato confronta o Poder Executivo Municipal?
Eu, como sempre, lutei na minha vida para que nós vivêssemos em uma democracia. Todo mundo pode fazer a manifestação. desde que tenha, que responda responsavelmente pelos seus atos. Então, na verdade, a orientação da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora é que fique em casa. Quem assim não se comportar, ou pela justiça, ou por qualquer órgão de segurança, ou pelo julgamento da história, responderá por isso.
Prefeito, pergunta encaminhada pelo site G1 Zona da Mata. Com lojas fechadas, a Prefeitura tem dados acerca de demissão de funcionários do setor privado? E quais medidas o Executivo tomou ou pretende tomar para reduzir os impactos na economia local?
Na verdade, isso é uma coisa que a gente tem clareza. O Poder Municipal tem poucas ações que ele pode fazer do ponto de vista do trabalho efetivo das pessoas. Mas nós, dentro do tamanho que temos e da possibilidade que temos, já pedimos, inclusive, para os vários setores da Prefeitura que, de alguma forma, tenha algum impacto na vida das pessoas, que possam estudar mecanismos, formas, que a gente possa auxiliar. Como todo cidadão precisará fazer isso, a Prefeitura não será diferente. Todos nós poderemos e deveremos fazer sacrifícios num futuro breve, e tenho certeza que, se a gente conseguir crescer do ponto de vista de solidariedade, do ponto de vista de respeito pelo outro, a partir da vivência dessa crise, nós venceremos também rapidamente a crise econômica. Nós voltaremos a ter um crescimento econômico de empregos, porque isso vai depender muito da sensibilidade dos nossos dirigentes a nível nacional para que possam fazer a roda da economia girar.
Pergunta do jornal Tribuna de Minas. Ainda do ponto de vista financeiro, a Prefeitura pode ajudar os cidadãos mais pobres de alguma maneira, bem como aos trabalhadores autônomos que ficaram sem renda neste período, como, por exemplo, remissão ou extensão do prazo de pagamento de tributos municipais, como IPTU, por exemplo, ou mesmo o esforço de tentar mediar junto à Cesama isenção ou novos prazos para pagamento de tarifa?
Com certeza, todas essas questões nós estamos analisando e tudo aquilo que, por estarmos na vigência de um período de lei eleitoral, que alguns entraves jurídicos são determinados para a Prefeitura nesse momento, tudo que for possível nós vencermos no sentido de ajudar o cidadão a superar esse momento, faremos, porque nós, servidores públicos municipais, também teremos que fazer sacrifício, porque para nós também vai acontecer um fato que já é presente, que é o fato da redução dos nossos impostos a receber. Isso vai impactar, vai fazer com que nós também coloquemos a nossa cota de sacrifício, a cota de cada um morador, de cada um cidadão de Juiz de Fora.
Prefeito, seguindo com pergunta do G1 Zona da Mata. Os vereadores enviaram um requerimento para a Prefeitura solicitando alteração no orçamento municipal com a aplicação das emendas parlamentares no enfrentamento da Covid-19. Qual é a posição do Executivo sobre este pedido dos vereadores?
Na verdade, nossa primeira coisa é agradecer a sensibilidade da Câmara Municipal nesse momento, de ter entendido a gravidade do momento que estamos vivendo e transformar as suas emendas parlamentares que eram para outras áreas e todas elas serem dedicadas à saúde no combate da Covid-19. Com certeza, pelos números que eu já apresentei aqui, das dificuldades que temos, por exemplo, com relação ao grande tamanho do gasto na saúde com o aumento da necessidade de EPI, da contratação de, inclusive de empresas que possam fornecer para nós alugar respiradores e tantas outras ações que nós vamos ter, esse dinheiro, com certeza, sem nenhuma dúvida, será aplicado para o combate à Covid-19. Inclusive, levando em consideração também que enfrentar essa crise significa construir a alternativa de alimentar os desvalidos. E isso também faz parte da saúde. Isso também faz parte de garantir que todos superemos esse momento de gravidade.
Pergunta da Rádio Catedral. Em relação ao transporte coletivo municipal, prefeito, além da higienização dos veículos e a redução das linhas, as medidas tomadas foram consideradas eficazes para conter a aglomeração das pessoas?
Nós temos buscado insistentemente nisso, mas preciso aqui falar uma coisa que é muito importante. É que as pessoas não confundam as ações que a gente está tomando para garantir que as pessoas fiquem em casa com ações de proteção de um ou outro setor. Nós não temos compromisso a não ser com a cidade. Não temos compromisso com nenhum outro setor a não ser garantir a cidade que buscaremos fazer essa travessia da melhor forma possível. A radicalidade, às vezes, de impedir algumas linhas, de tentar racionalizar essas linhas de maneira mais efetiva, é para fazer com que as pessoas não circulem. Porque se as pessoas não tivessem usando, em alguns momentos, desnecessariamente o transporte coletivo, saindo de casa para atividades que não são essenciais, com certeza a gente poderia ter o número de carros circulantes menor ainda e com certeza nós poderíamos ter a garantia de dar a cada cidadão o direito de se deslocar adequadamente para ir para o seu atendimento de saúde. E isso nós já reunimos, inclusive, com todos os hospitais, estabelecemos quais são as necessidades de fluxo, o tamanho da demanda, para garantir que, próximo a cada unidade de saúde de Juiz de Fora, nunca vai faltar o transporte coletivo para levar o profissional de saúde para trabalho, para garantir o seu... E aproveito esse momento também para agradecer a todos aqueles que já estão se empenhando e todos aqueles que, de maneira voluntária, já demonstram a sua preocupação e também todos aqueles que estão somando a essa equipe de enfrentamento, que, se eu pudesse usar essa imagem, seriam os grandes infantes que estão lá na primeira linha de batalha.
Prefeito, pergunta das rádios Itatiaia e da mesma forma da Rádio Catedral. Existe por parte da Prefeitura a intenção, assim como foi feito em outros municípios da região, de realizar barreiras sanitárias com proibição de entrada de ônibus intermunicipais e interestaduais no município de Juiz de Fora?
Essa é uma decisão que não cabe ao prefeito de Juiz de Fora e a gente precisa ter prudência. A gente precisa entender o processo. Essa decisão cabe ao Estado e cabe ao governo federal, de acordo com os quadros epidemiológicos que vão sendo estabelecidos a cada momento, dessa forma, como eu já falei aqui, que é uma doença que oscila muito o seu processo e que ele tem uma dinâmica, ela é muito dinâmica. Então, dentro disso, o Estado vai impedir a entrada, ou porque nós temos rodovias aqui que não estão sob a gestão do prefeito, estão sob a gestão do governo do Estado, as MGs e aquelas que são de gestão do governo federal, são as BRs. Então nós não temos a capacidade e nem é hora da gente discutir dessa forma. O que nós precisamos ter é muita prudência, porque quando nós fecharmos barreiras sanitárias, nós também poderemos estar impedindo circulação de pessoas que muito vão necessitar no dia a dia de fazer a transposição entre as cidades. O que nós precisamos ter também é a preocupação do nosso cuidado pessoal, manter os nossos cuidados de higiene, o nosso isolamento, o nosso distanciamento social de 2 metros um do outro, fazer a higienização das mãos. Nada disso nós podemos perder ao longo do tempo. Estamos repetindo coisas que toda hora falamos? Estamos. Mas, ó, lavar as mãos com água e sabão é mais importante, é uma atitude muito importante também. Por outro lado, o álcool em gel é para ser utilizado quando eu não tenho água e sabão. Não vá para o supermercado comprar e estocar, porque pode faltar e está faltando nas nossas unidades. Não está faltando hoje porque nós chegou um carregamento, mas é porque daqui a pouco pode faltar, porque não vão ter quem produz na quantidade necessária que nós estamos vamos passar a precisar.
Prefeito, seguindo com a pergunta das rádios Alô e Cidade, para a Prefeitura também vai haver algum impacto na arrecadação de impostos. Isso vai prejudicar o salário dos servidores? Na mesma linha, o portal acessa.com pergunta: o governador não garantiu a pontualidade do pagamento dos servidores do Estado. Esse cenário pode ocorrer também na cidade?
Eu aproveito até aqui para dizer aos servidores uma mensagem que eu gostaria de dar agora, como servidor também. Como servidor, se prepare por uma situação difícil. Ao receber seu salário, gaste o estritamente necessário, porque nós não sabemos o tamanho da crise econômica que nós teremos à frente. Crise econômica significará, com certeza, diminuição da nossa arrecadação. Nós não fabricamos dinheiro. Nós não temos Casa da Moeda, nós não temos Banco Central. Nós precisaremos, com certeza, de estarmos preparados para situações difíceis. Mas vamos trabalhar juntos. Eu acredito, porque eu faço parte dessa equipe, que o servidor municipal de Juiz de Fora encontrará no seu conjunto formas de enfrentamento dessa crise para que ela seja mais leve para cada um de nós.
Pergunta ainda do portal acessa.com, prefeito. Foi aberto um edital para a contratação de médicos. Há previsão de outras contratações de profissionais da saúde?
Com certeza. A equipe de saúde não é só composta por médicos. Ela é composta por um conjunto de profissionais valorosos que nessa hora darão com o seu trabalho uma demonstração efetiva da sua responsabilidade. E a todos esses que estão comprometidos com a saúde de cada cidadão de Juiz de Fora. E isso nós abriremos a contratação dos profissionais na medida da necessidade e no tamanho da nossa necessidade.
Pergunta do jornal Tribuna de Minas. O senhor visitou o comando do Exército em Juiz de Fora. Sabemos que em outras cidades e estados, os militares estão auxiliando de maneiras diversas os municípios. Há algum acordo para que as tropas sejam utilizadas na cidade para o combate ao coronavírus?
Eu visitei o coronel Alcio e, com certeza, o Exército aqui, o comando da 4ª Brigada, está empenhada em nos auxiliar dentro daquilo que são as possibilidades que o Exército tem. Então, nós não podemos esperar, além das possibilidades que o Exército tem, das suas funções, que ele já constitucionalmente exerce. Então, a conversa foi uma conversa extremamente responsável, aonde o comando da Brigada nos forneceu todas as informações daquilo que nós podemos contar nesse momento e de algumas outras possibilidades de acordo com a evolução do processo. Então, da mesma forma que eu falei com o comando da Brigada, eu falei com o comando da Polícia Militar Regional, com o Coronel Luciano, eu conversei também com o Dr. Gustavo, que tem a responsabilidade da gestão da Polícia Civil na região. Conversei com vários empresários, conversei com representantes dos hospitais. Então, nós temos feito essa cadeia de discussão dos processos de acordo com o que cada momento vai exigindo. Porque de nada adianta a gente fazer uma grande reunião com 20, 30 pessoas e, na verdade, sairmos dali sem condição de deliberar nada. Então, de acordo com cada momento, nós estamos conversando, ouvindo, muito mais do que conversar, apesar de toda a minha questão pessoal de falar demais, mas estou ouvindo muito e colocando em prática muitas daquelas sugestões que cada setor tem determinado, tem orientado para nós também, e nós não estaremos trabalhando de maneira vaidosa. Nós queremos que toda a cidade, inclusive conversamos, é bom que já se fale isso, com atores da cidade. Conversei com o deputado Charles Evangelista, com a deputada Sheila, com o deputado Noraldino, com a deputada Margarida, todos os atores que nós podemos conversar, e com certeza estarei conversando ainda esses dias, porque não tive a oportunidade de falar com o deputado Júlio Delgado, porque agora é hora de somar esforços. Outras discussões são para outros momentos.
Prefeito, a gente prossegue com a pergunta da Rede Mais, afiliada da Record TV. Como tem sido feita a fiscalização para manter os estabelecimentos comerciais não essenciais de portas fechadas, principalmente nos bairros? E o número de denúncias de descumprimento tem se mostrado grande ou houve uma diminuição em relação à primeira semana do decreto?
Na verdade, essa situação, primeiro é dizer que muito mais preocupado em punir, nós estamos preocupados em orientar. Então, a orientação que o prefeito repassou à equipe foi de que, antes de punir, oriente. Estimule as pessoas a, por vontade, por convencimento, fechar a sua atividade nesses momentos. Obviamente que alguns insistem em não respeitar. Quando isso ocorre, nós estamos usando do nosso poder de polícia administrativa. Mas olha, muitas são as áreas de Juiz de Fora. Provavelmente tem lugar que está desrespeitando e que nós ainda não conseguimos chegar. Mas eu peço a cada cidadão, não de uma maneira beligerante, convença o seu amigo, o seu vizinho, convença, converse, mas não fazer ações a qualquer custo, com o uso da força. Nós precisamos estar juntos, unidos, nós precisamos ser agora grandes parceiros e convencer um ao outro da necessidade de ficar em casa.
Prefeito, e finalizando com duas perguntas, dentro de um mesmo panorama, enviadas pelas rádios Alô e Cidade e pela Tribuna de Minas. As rádios Alô e Cidade questionam o seguinte: o município já estava em crise financeira. Com a pandemia, as consequências para a administração e a população vão ser mais complicadas. O senhor, diante deste cenário, é candidato à reeleição? Acredita que vai ter eleição este ano? Se sim, quais os projetos e planos de ação para reverter a situação econômica de Juiz de Fora? Na mesma linha, a Tribuna de Minas questiona que já há manifestações em alguns setores políticos favoráveis ao adiamento das eleições municipais previamente agendadas para outubro. Diante de um momento em que o foco está voltado para o combate à pandemia, o senhor acha que é possível pensar em eleições ou concorda com a possibilidade de adiamento? E se houver o adiamento, como o senhor avalia a possibilidade de ficar mais 2 anos no cargo?
É bom deixar bem claro aqui que isso cabe ao Congresso Nacional. Essa discussão se estabelece em Brasília, no Congresso Nacional e na Justiça, nos tribunais superiores, para discutir se vai haver ou não eleição. O momento agora é de enfrentamento da crise. Não me cabe ficar discutindo se eu vou ter 2 anos, se não vou ter, se é eleição esse ano. Não me cabe isso. O que me cabe é enfrentar esse momento. É para esse momento que eu estou aqui. As outras questões eu vou conversar no momento que a conversa for oportuna. Hoje ela é inoportuna. Hoje, conversar sobre sucessão municipal é inoportuno. Não é a melhor conduta a se fazer. Eu sei dos prazos, nós estamos na vigência dos prazos eleitorais. Muitos de nós, inclusive eu, olhamos com muita desconfiança que o calendário eleitoral será cumprido. Então, cabe ao Tribunal da Justiça Eleitoral determinar o que vai acontecer, em que condições isso se dará. Então, vamos discutir o enfrentamento dessa crise que nós estamos vivendo hoje. É essa crise, uma crise humanitária, uma crise de saúde pública, uma crise econômica que se virá depois. E com certeza, se o que acontecer, nós naquele momento vamos nos manifestar e, se necessário, vamos nos preparar para aquele momento.
Prefeito, a palavra então agora para o senhor, para as suas considerações finais dessa coletiva de imprensa.
Na verdade, eu gostaria de agradecer a todos os órgãos de imprensa. Gostaria de dizer, se houver necessidade por algum órgão de imprensa fazer algum questionamento ao doutor Evander e ao doutor Márcio Itaboraí, podem fazer. Mas o que a gente mais objetivou hoje é de dizer à sociedade de Juiz de Fora que a prefeitura está trabalhando, não está inerte, que a prefeitura, com seus técnicos todos, das diversas secretarias, está criando facilitações para o enfrentamento desse momento tão difícil para toda a cidade de Juiz de Fora. E quero, mais uma vez, fazer alguns agradecimentos. Agradecer a toda a sociedade que, de alguma forma ou de outra, estão buscando ser parceiros nessa crise. Agradecer à Câmara Municipal pela parceria. Agradecer a cada um dos senhores vereadores e à própria direção da Casa. Agradecer também a cada um dos agentes de saúde que aí estão, desde aquele que trabalha como agente de saúde, sim, fazendo os serviços gerais das nossas unidades, até o corpo clínico, até os médicos, passando pelo técnico de enfermagem, passando pela pessoa que faz o acolhimento, a todos vocês. Nós confiamos, eu tenho certeza, eu conheço esse pessoal, eu militei 37 anos nessa área, eu sei o que nós somos capazes, eu sei o que nós poderemos fazer e nós vamos vencer, porque nós temos pessoas vocacionadas, pessoas com vontade de transformar o dia a dia das pessoas em dias de saúde e não de morte.
Muito bem, antes de encerrar, a gente gostaria, a Prefeitura de Juiz de Fora agradece a presença dos veículos que estão presentes aqui e que também enviaram as suas perguntas para essa coletiva, e gostaríamos de reiterar o agradecimento à Câmara Municipal de Juiz de Fora, através dos seus vereadores, da mesa diretora, e agradecer de forma especial a parceria da equipe da JF TV Câmara, que nos apoiou muito na transmissão dessa coletiva para toda a cidade de Juiz de Fora. A toda a equipe da JF TV Câmara, muito obrigado pelo apoio e pela parceria. A todos, muito obrigado.